Gênero e Feminismo.
Brasil registra 10 estupros coletivos por dia e as notificações dobram em 5 anos. Com a quinta maior taxa do mundo, o país registra 8 casos de feminicídio por dia. Os dados recentes são do Ministério da Saúde e de Ministérios Públicos Estaduais. A coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira volta a tratar destes dois tipos de violência. A coordenadora do NEPEM, o FMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres, Marlise Matos, destaca a importância de pesquisas e debates nas escolas sobre esta realidade. Aponta ainda que estupros coletivos estão relacionados ao fenômeno gravíssimo do feminicídio no país. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis. Vamos ouvir.
Professora Marlise Matos, nós vamos tratar aqui na coluna de Gênero e Feminismo sobre pesquisas que têm sido feitas sobre estupro coletivo e como elas se relacionam com feminicídio. O Brasil registra 10 estupros coletivos por dia. Em 5 anos, mais do que dobrou o número desse tipo de estupro no país, segundo as notificações nos hospitais que atendem as vítimas. Os dados são do SINAM, que é o Sistema de Informações de Agravo de Notificação do Ministério da Saúde. Então, Marlise, esclareça mais para os nossos ouvintes o que é o SINAM e fale sobre os dados de estupro coletados por esse sistema.
Soraya, bom, o Brasil está praticando aí indicadores para o ano de 2016 como esses. Pela primeira vez a gente tem uma informação confiável, né, baseada numa fonte de dados, que é esse sistema de informações de agravos de notificação do Ministério da Saúde. Só para as pessoas entenderem, o Ministério da Saúde e as Secretarias de Vigilância da Saúde no país inteiro fazem esse registro obrigatoriamente. A notificação compulsória de violência doméstica existe desde 2003 na saúde, mas em 2011 o SINAM foi aprimorado e foi incluído estupro, violência sexual e outros tipos de violência doméstica e sexual na lista de notificação compulsória desse sistema. Então é um sistema confiável, são dados que a gente pode afirmar que são de fato importantes e significativos. E infelizmente o que a gente está vendo é esse alarmante, né, indicador, né, como você mencionou aí, infelizmente 10 estupros coletivos, né, no país, 1,71, né, que é a taxa média por 100 mil habitantes, e estados aí como Acre, Tocantins, Distrito Federal, liderando o ranking de estupros coletivos no Brasil. Isso é muito grave. Infelizmente, o que a gente vê também é a exposição de casos como esses na internet, nas redes sociais, essa perversão, né, de filmar o estupro coletivo e ainda colocá-lo disponível, né, tem sido recorrente, quase como um troféu. E, infelizmente, a gente precisa abrir espaço para, né, denunciar a importância dos nossos órgãos de controle, nossas polícias, né, as redes, né, que a gente já constituiu nesse país aí para enfrentar a violência, tem que estar alertas, porque esses casos, infelizmente, estão crescendo no país e nós precisamos tomar aí as atitudes necessárias para coibir e impedir, né, que essa barbárie aí se perpetue, né? Não é incomum, eu quero chamar atenção para isso aqui também, que casos como esses, de estupros coletivos, terminem com o assassinato dessa mulher. Segundo o Ministério Público, né, no Brasil, você tem 10 estupros coletivos, nós temos 8 casos de feminicídio por dia acontecendo aí a partir de outra fonte de dados que o Ministério Público está também divulgando informações sobre isso, né? E esse crescimento dessa forma bárbara da violência, dessa forma terminal da violência, é só a ponta do iceberg. Quando os caras têm a capacidade não só de exercer esse arbítrio e essa violência absurda sobre uma adolescente, às vezes são meninas de 10 anos, de 12 anos, e ainda filmarem, né, e ainda disponibilizar isso publicamente, a gente está falando de uma sociedade que faliu, né, completamente na sua capacidade de transformar mulheres, né, e o corpo feminino e o corpo das mulheres em sujeitos integrais de direito. Então nós precisamos denunciar isso, a gente precisa falar sobre esse assunto, né, os dados estão aí jogados na nossa cara, né, nós precisamos sim tomar atitudes muito concretas e muito objetivas para enfrentar essa situação limite, porque quando chega no estupro e chega no feminicídio, a gente está deixando de enxergar também, Soraya, que antes disso tem toda uma história de violência que aconteceu, que se reproduziu e que a gente ainda não conseguiu evitar que ela acontecesse. Esses indicadores revelam que as nossas estratégias estão sendo insuficientes para deter o ciclo contínuo aí do incremento e do aumento da violência contra as mulheres no país, né?
E a gente está num país que já tem uma lei, né, Marlise, que considera feminicídio crime hediondo, né? Qual que é a importância dessas pesquisas, então, nesse cenário e nessa relação que há entre o estupro coletivo e o feminicídio, que é um fenômeno gravíssimo aqui no país?
Então, nós comemoramos aí, né, 11 anos de Lei Maria da Penha e a lei do feminicídio foi de 2015. Então, Soraya, a legislação sozinha, ela não é capaz de transformar a realidade. Ela é absolutamente necessária, mas não é suficiente. A gente está vivendo esse ataque aí a retirar gênero dos currículos escolares, né? Se você não puder discutir com as jovens de 10 anos, de 8 anos dentro da escola, que elas estão correndo, de fato, um risco iminente, um risco verdadeiro de serem estupradas, de serem abusadas sexualmente, de serem vítimas de violência, não só psicológica e emocional, mas essas mais graves que a gente está descrevendo aqui, a gente não vai interromper esse ciclo, Soraya. A gente precisa entrar nas nossas escolas, a gente precisa falar com meninos e meninas para que eles desnaturalizem essa cultura do estupro, essa cultura da violência, porque é só isso que vai ser capaz de impedir que mais meninas sucumbam como moscas a essas experiências bárbaras de violência. É um absurdo, por exemplo, Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, você está discutindo escola sem partido e não poder discutir gênero dentro das escolas, porque isso vai na contracorrente da sobrevivência das próprias mulheres que estão aí vitimizadas nessa forma bárbara que nós chamamos a atenção. Né?
Marlise, enquanto isso, a gente fica com essa conversa por aqui. Você volta a falar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá?
Até lá, Soraya.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.